No ar, batepapo.com, a sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas.
Bom dia para você que agora está com a gente no batepapo.com. A partir de agora, eu, Cadu Freitas, e você, a sociedade nas rádio e também na internet, vamos juntos para mais um batepapo.com. E você ouve a gente na Rádio Mac Rio em AM 800 e também você ouve a gente através da internet. Anote o endereço aí, radiomec.ebc.com.br, radiomec.ebc.com.br. E você acompanha a gente também através do aplicativo, é o app Rádios EBC. App Rádios EBC. Esse beijinho aí é o beijinho porque ele é amigável, ele é carinhoso, porque ele deixa você usar de forma muito tranquila, tá certo? Você baixa para o seu telefone e acompanha a nossa emissora e também as demais emissoras da rede EBC de rádios.
Compartilhando.
Muito bem, hoje o nosso programa traz aqui um especial, né? A partir de hoje até as eleições, nós faremos programas às quartas-feiras voltados para a reflexão política. Então eu convoco vocês a bater na porta do vizinho, dar uma ligação, mandar um WhatsApp, porque a Rádio Mac e o batepapo.com de hoje até o início do pleito, né? O dia do pleito, dia 3 ou dia 2? Dia 7 de outubro, professor? Dia 7 de outubro, já estou confundindo as bolas aqui, achei que fosse logo no início. E também depois, se houver segundo turno, no final do mês, dia 28 de outubro. Então é um período aí em que você pode buscar informações. O voto é o nosso maior poder, né, de exercer a nossa cidadania. É através dele que a gente, de alguma forma, pode mudar muita coisa, né? Inclusive, vamos falar na questão micro, no seu condomínio, por exemplo, né? Você que não participa das suas reuniões de condomínio, você não participa e de repente a maioria elege o quê? Elege o síndico que você não quer. Então vamos pensar em mudar essa realidade. Bom, nosso batepapo.com de hoje recebe aqui no estúdio o professor Ricardo Ismael. Ele é professor, diretor do Departamento de Ciências Políticas da PUC-Rio. Ele será um dos nossos colaboradores aqui também. Já está no trânsito a querida Fernanda Galvão, titular aqui desse também espaço sobre política, sobre reflexão. Ela daqui a pouquinho está conosco aqui, mas professor Ricardo, bom dia, prazer tê-lo aqui.
Prazer estar aqui mais uma vez, Cadu, falando com você, com os ouvintes. Certamente é um momento importante que a gente agora estamos aí a menos de 2 meses, né, do primeiro turno das eleições nacionais. Certamente é aguardada com muita expectativa por todos nós, seja no plano nacional, seja no plano dos estados, né?
Então, professor, essa é a reflexão. A gente, aliás, hoje está marcando para aqui para o bate-papo também, para as candidaturas. Hoje é o último dia para que os candidatos homologuem, né, a sua intenção de participar do pleito como futuros eleitos, né? E aí, como é que o senhor vê essa expectativa? A gente está aí com um processo meio travado em relação à única chapa, né, a única definição que está faltando aí. É a chapa do Partido dos Trabalhadores, do presidente, ex-presidente Lula, e que está gerando aí uma celeuma. E aí, professor?
O Tribunal Superior Eleitoral, ele estabelece um calendário eleitoral, né, que certamente vai definindo datas, vamos dizer assim, importantes para que os partidos, candidatos e o eleitorado possa acompanhar a eleição. Então, até o dia 5 desse mês, 5 de agosto, foram realizadas as convenções partidárias. Hoje, 15 de agosto, é o último dia para o registro das candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral, isso para as candidaturas para presidente e no plano dos estados, na justiça eleitoral de cada estado, nos candidatos a governador, deputado estadual, deputado federal, enfim, e senador. É claro que, como você colocou, dentre as chapas, vamos dizer, concorrentes à presidência da República, aquela que ainda, né, tem uma certa indefinição é a chapa do Partido dos Trabalhadores, em razão de uma possível estratégia que o PT está adotando, de continuar mantendo a candidatura do Lula, e aí apontando, no caso, o Haddad como vice, mas também já tendo feito aí um acordo com o PCdoB, que retirou a candidatura da Manuela Dávila, que caso a candidatura do ex-presidente Lula seja, não seja homologada, ou seja, ele termine sendo enquadrado na lei da ficha limpa, que é bom que a gente recorde aqui para os ouvintes que essa lei foi aprovada em 2010. Ela é uma lei fruto de um dispositivo da Constituição de 88, que é um projeto de iniciativa popular. Ou seja, foram reunidas mais de 1.500.000 assinaturas em vários estados brasileiros. Um movimento comandado pela CNBB, OAB, enfim, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, e que, novamente, esse projeto chegou ao Congresso Nacional e foi aprovado em 2010, inclusive foi sancionado pelo ex-presidente Lula, né? Ele ainda era presidente da República quando sancionou essa lei. Então, essa lei diz o seguinte: caso, dentro dos crimes estabelecidos na lei, um deles são os crimes ligados à improbidade administrativa, corrupção na administração pública, caso o político, enfim, caso o candidato tenha sido condenado num órgão colegiado, isso acontece geralmente em segunda instância, porque na primeira instância tem um juiz único que vai julgar. E na segunda instância, que certamente é o Tribunal Regional Federal, você tem um grupo de juízes, um colegiado de juízes que julga a sentença da primeira instância. Então, caso seja condenado na segunda instância, você estaria inelegível, você não poderia disputar a eleição deste ano. Então, isso retira a possibilidade do ex-presidente Lula ser candidato. É claro que há uma estratégia do Partido dos Trabalhadores de tentar, vamos dizer assim, talvez esperar um momento mais à frente, onde a candidatura provavelmente vai ser, não vai ser homologada, para fazer essa substituição do Lula pelo candidato Fernando Haddad. Quer dizer, tudo indica que talvez ainda no mês de agosto a nova presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ontem assumindo a ministra Rosa Weber, que é a ministra do Supremo, mas agora assumiu no lugar do Luiz Fux o Tribunal Superior Eleitoral, ela disse que vai tentar agilizar. Não falou especificamente do caso do Lula, mas falou que vai dar seriedade, vai agilizar o processo de análise das candidaturas para que não haja, por parte do eleitorado, dúvidas sobre quem é ou quem não é candidato, porque seria indesejável que a gente atravessasse um momento desse, que já é um momento tenso, já viemos de uma crise econômica, política, nesses últimos anos, ainda tivesse o eleitor indo no processo eleitoral sem saber exatamente quem são os candidatos. Então, isso ela vai tentar dar uma agilidade, e talvez até o final de agosto, portanto, nos próximos 15 dias, saia uma posição em relação a essa questão por parte do nosso eleitoral. É claro que ainda caberia, provavelmente, para o Partido dos Trabalhadores, uma ação no Supremo Tribunal Federal para tentar uma liminar, para tentar suspender esse efeito dessa decisão, possível decisão do Tribunal Superior Eleitoral, e assim garantiria que o presidente tentasse disputar numa situação sub judice. Talvez aí também o Supremo Tribunal Federal também queira dirimir essa dúvida, esclarecer isso rapidamente, para que não haja, normalmente, como eu disse, ali no 7 de outubro, dúvidas quem são realmente os candidatos, se o eleitorado está votando no Lula ou no Haddad para presidente.
Perfeito, aí a análise inicial do professor Ricardo Ismael, em função dessa confusão, né, estabelecida aí, que, na verdade, eu queria até aproveitar que o professor, as pessoas falam, poxa, mas é muito confuso, tá fazendo o jogo, tá, enfim, dando um tiro no pé, e tá, acaba que isso confunde o eleitor. A gente tá falando só do Partido dos Trabalhadores, mas também de outros partidos também, da política de uma forma geral, professor, que a gente viu aí até o último momento também, muitos candidatos não escolhendo os seus vices, né, que isso virou um certo pânico, né, um certo medo à escolha do vice, né, em função de toda a conjuntura política que a gente já viu nos últimos anos também. E aí eu entro com a palavra que foi muito debatida, muito comentada nas redes sociais, que é a nossa democracia. Ela ainda é muito jovem, né? Quer dizer, ela nos últimos anos vem envelhecendo, mas a democracia permite isso. Na visão de um cientista político, da academia, de quem analisa a política de uma forma geral, A gente, a democracia, ela precisa ser aprimorada ou é isso mesmo, não tem o que mexer?
Não, é evidente que nós, esse ano, estamos completando 30 anos da Constituição de 88 e, se recuar um pouco mais, a gente já tinha... As primeiras eleições nessa transição do regime militar para a democracia aconteceu em 82, lá na eleição...
Para
o governo estadual. As primeiras eleições para o governo estadual. Inclusive foi o Brizola, foi eleito em 82 aqui no Rio de Janeiro. E, claro, a eleição para presidente, a primeira aconteceu em 89, quando o Collor foi eleito, né? Quando chegou a um segundo turno entre o Lula e o Collor. Veja, eu acho que, enfim, há uma compreensão que talvez... Nunca é possível falar de unanimidade, mas há uma compreensão muito grande de que a gente enfrentou, nesses últimos 4 anos, um desgaste muito grande dos partidos políticos, de lideranças políticas, seja porque já existia sinais desse desgaste em 2013, naquelas manifestações de junho, onde, quando foram feitas pesquisas em relação aos... quando se consultava os manifestantes através de pesquisa por amostra, chegava-se à conclusão que ali, em torno de quase 90% deles, não se identificava com nenhum partido. Então, ali já havia o que os cientistas políticos dizem que é uma crise de representação. Quer dizer, a representação da sociedade no Congresso Nacional, nas casas legislativas, ali ficou muito em xeque. Ou seja, os manifestantes, na maioria deles jovens, não se identificavam com os partidos políticos. Ali já era um sinal. A partir de 2015, quando a Operação Lava Jato e as investigações, não só no plano nacional, no plano da Petrobras, mas também no plano dos estados, avançaram, atingiram vários partidos e, principalmente, vamos dizer assim, os partidos que são aqueles que têm comandado um pouco a política no plano nacional, o PT, o PSDB e o atual MDB. Então, vamos dizer assim, há certamente... hoje é uma preocupação de que o nosso sistema político e o nosso sistema partidário ele possa, vamos dizer assim, receber essas críticas que vêm do eleitorado, vêm da opinião pública, vêm da sociedade e possa começar a fazer, vamos usar uma palavra aqui mais leve, fazer os ajustes devidos, porque claro que não é possível achar que a gente vive uma situação tranquila de normalidade. Não, há uma desconfiança muito grande hoje em relação às lideranças políticas, em relação aos partidos. Há uma rejeição que é bastante grande em relação ao Congresso Nacional. E, portanto, vamos dizer assim, é necessário que essa eleição, não vamos aqui falar que possa acontecer num passe de mágica, uma renovação das lideranças, uma renovação dos valores políticos, mas que a gente possa avançar. Ou seja, é necessário que a gente comece 2019, seja no plano nacional, presidência, Congresso Nacional, seja no plano subnacional, no caso dos governos estaduais, assembleias legislativas, num patamar diferente do que a gente viveu nesses últimos 4 anos. Porque é necessário que as pessoas voltem minimamente a perceber que tem... Ou seja, a política começa a apresentar soluções, ou a apresentar caminhos para que a gente saia dessa crise econômica que é violentíssima, que atravessa o país desde 2014.
Quando o senhor fala dos 30 anos, bem lembrada, os 30 anos da nossa Constituição dita cidadã, né? A gente está aí e que já foi mexida, já foi rabiscada, já foi, enfim... A gente pode pensar, e algumas pessoas inclusive levantaram nos últimos anos, a ideia de uma nova constituinte. Né? E aí 2019 pode-se pensar também na questão da reforma política que não sai do papel, não anda. E aí com o Congresso provavelmente renovado, a grande interrogação é, será que esse Congresso vai ser renovado? Uhum. A gente pode falar disso? Quer dizer, de tentar uma reforma política de fato, de direito, e de uma nova constituinte, professor?
Vamos lá, né? Eu acho que é pouco provável que a gente tenha uma nova Assembleia Nacional Constituinte, porque aí a gente teria que estar fazendo agora uma eleição dizendo isso para o eleitorado, ou seja, que a gente estaria elegendo, como aconteceu em 86, que a gente estaria elegendo uma constituinte, ou seja, é meio complicado você eleger agora sem tocar nesse assunto, e aí quando chegar em 2019, agora vamos transformar esta a composição do Congresso Nacional, Câmara e Senado agora numa constituinte, entendeu?
Mas isso não é, desculpa, que fica para ficar claro para mim também, né, em termos de legalidade, isso não seria legal a gente, em 2019, o novo Congresso tocar em pensar em fazer, de repente, uma nova constituinte em 2020, por exemplo, dá um tempo para isso?
É isso que eu acho que, vamos lá.
Tá bom.
Deixa eu tentar esclarecer. Então, acho que para que se convoque uma Assembleia Nacional Constituinte, você teria que certamente fazer uma eleição para eleger estes constituintes. Porque aí, evidentemente, a composição do Congresso talvez fosse diferente dessa eleição que a gente vai fazer agora. Então, entendi. Esse é um ponto que eu estou dizendo. Isso teria que deixar muito claro. Outra coisa é o seguinte, e aí eu vou tentar, argumentar por que não é possível, pelo menos não está no horizonte agora, no radar, uma Assembleia Nacional Constituinte. A Assembleia Nacional Constituinte, ela na verdade iria, evidente que possa, a ideia, não estou refutando ela do ponto de vista do mérito, pode até ser que a gente esteja no momento de fazer algum tipo de uma revisão mais profunda da nossa Constituição, mas ela praticamente ela paralisaria o país durante um ano, porque significaria o seguinte, aí você está mudando, pode mudar qualquer coisa, quer dizer, quando você fala Assembleia Nacional Constituinte,
você inclusive na reforma política, quer dizer, ela mexe com a própria
ela
política.
Ela pode mudar na reforma, mas pode mudar em qualquer coisa, não, quer dizer, existe até uma proposta, diz que a Assembleia Constituinte fosse só para a reforma política, mas isso seria impossível, porque quando você começar a mexer na Constituição, você não vai ficar restrito, aliás, ninguém vai saber mais o que é reforma política. Ou seja, você pode ter outras propostas que vão ser ditas que são reforma política, na verdade, não é exatamente. Ou seja, a reforma política, a reforma tributária, a reforma da Previdência, que tem sido colocada muito pelos candidatos, ela provavelmente vai acontecer em 2019. Aí sim, quer dizer, o ano 2019 provavelmente vai ser um ano onde a agenda do Congresso Nacional e também dos legislativos estaduais pode ser, em boa parte, tomada por reformas, pela discussão de reformas. Então, é importante que o eleitorado agora, quando votar para deputado federal, para o Senado e para o deputado estadual, saiba que ele está elegendo alguém que vai representá-lo nessa discussão. Porque aí sim, não que se vai ter uma Assembleia Constituinte, mas vai ter discussão sobre essas reformas, inclusive a reforma política. Há uma questão que, às vezes, é um pouco confusa para a opinião pública, é o seguinte, quando você pergunta se as pessoas são a favor da reforma política, praticamente é uma unanimidade, todo mundo dizendo que é. O problema é quando você diz assim, mas qual é a reforma política que você está falando? Quais são as propostas de reforma política que você está oferecendo para o debate? Aí o consenso acaba. Há muitas propostas diferentes de reforma política. E também é bom que se diga, para não ficar criando aí uma confusão na cabeça do eleitor, é que quando se fala de reforma política, está se falando principalmente dessa eleição para as casas legislativas. Por exemplo, com relação à eleição para presidente, eleição para governador, que é uma eleição em dois turnos, não existe nenhuma proposta que se deva mudar isso. Quer dizer, hoje você tem o seguinte, você tem uma eleição, primeiro turno, os dois mais votados vão para o segundo turno, eleição para presidente, eleição para o governo do Estado. Como a gente não está, não sei se vale ali a pena abrir discussão agora sobre presidencialismo e parlamentarismo, portanto, com relação ao poder executivo, não há nada a ser modificado. A mudança que pode acontecer é do tipo assim, não, vamos tentar discutir se o caso do senador deve ter um suplente, aquele cara que geralmente é uma pessoa que ninguém sabe nem quem é, e às vezes o senador vira um ministro e quem vai exercer o mandato é o suplente que ninguém nem votou. Isso poderia ser modificado. Vamos discutir a questão do financiamento da campanha eleitoral, que ainda não está bom. Porque o que foi aprovado, e aí esse aspecto que você até citou agora anteriormente, quer dizer, provavelmente um componente que está evitando uma renovação do Congresso Nacional e até mesmo das casas legislativas estaduais, é que foi criado um fundo eleitoral específico para essa campanha, no total de 1,7 bilhão, que vai ser usado pelos partidos. E eles já declararam que eles vão gastar prioritariamente com quem ainda tem todo mandato. Quer dizer, aqueles que não têm mandato vão receber muito pouco dos partidos para fazer a campanha. E aí vão ter que se virar na tal da vaquinha online, quer dizer, procurar buscar recurso próprio. A legislação atual também deixou uma brecha que é perigosa, é de que os candidatos que sejam muito ricos podem se autofinanciar. E aí, certamente, você tem uma desigualdade. Alguém que é rico e tem recurso. Outra brecha também. A empresa está proibida de financiar. mas o dono da empresa pode fazer uma doação. Então, na verdade, você precisa ainda discutir mais esse financiamento das campanhas eleitorais. Como também, uma outra questão para a reforma política seria a questão do tipo de sistema eleitoral. Se a gente vai manter o sistema proporcional, que permite a sobrevivência dos pequenos e médios partidos, ou partiria para alguma variação do sistema distrital. Porque nesse caso, se a gente passar para o sistema digital, aí você reduziria de uma forma muito
drástica. Mas isso já está encaminhado. A reforma do distrital já está encaminhada.
Isso tem propostas no Congresso, mas no caso do Congresso Nacional, é bom que a gente perceba a racionalidade da questão da mudança do sistema eleitoral. Quando você tem o sistema proporcional atual, ele permite a sobrevivência dos pequenos e médios partidos, porque a ideia do sistema proporcional é dar lugar a minorias, ou seja, que as minorias que têm uma proporção...
Pluralidade, né?
Diversidade e pluralidade. Essa é a vantagem. Agora, quais são as desvantagens do sistema proporcional? Muitas vezes, como o voto é espalhado no Estado, você não sabe exatamente quem representa aquela área e o eleitor fica sem saber. E outra coisa também, o sistema proporcional tem gerado uma fragmentação partidária, uma quantidade muito grande de partidos. Isso termina complicando a dinâmica do Legislativo e também a formação da maioria no Congresso Nacional ou na Assembleia Legislativa. Então, esses são os defeitos do sistema proporcional. Mas o que eu estava tentando dizer é o seguinte: quando você coloca na mesa a ideia de um sistema digital puro, como acontece nos Estados Unidos ou na Inglaterra, que aí vai caminhar para um sistema com pouquíssimos partidos. 2, 3 partidos. Ou um sistema digital misto.
Mas isso no final, né? Quer dizer, os Estados Unidos ele também tem uma pluralidade, mas no final...
Só tem 2 partidos com representação no Congresso.
Sim.
Então, veja, o que eu estou tentando dizer é o seguinte: seja num modelo mais drástico de sistema digital puro, que é o caso inglês e o caso norte-americano, onde você tem, na prática, um bipartidarismo, você tem vários partidos que podem disputar a eleição. Mas depois,
no final
vai ter 2 partidos só com representação no parlamento. No caso do sistema digital misto, que é o que se está falando novamente nessa campanha, principalmente o candidato Alckmin, ele é o caso do sistema alemão, onde você vai eleger pelo sistema antigo, proporcional, e uma parte das cadeiras na Câmara vai ser pelo sistema digital. Então você combina os 2 sistemas. Mas de qualquer maneira, mesmo no sistema digital misto, aí você teria uma redução do número de partidos que a gente tem hoje no Congresso para alguma coisa como 5, 6. Aí o que é que acontece? A racionalidade dos pequenos e médios partidos que estão no Congresso é de bloquear essa reforma, de se mobilizarem para impedir que os grandes partidos, que vão ser os grandes beneficiados dessa reforma política do sistema digital, possam ter votos suficientes para aprovar esta matéria. Então, o que eu estou tentando dizer é o seguinte: a reforma política ela tem uma complexidade que passa principalmente porque os ajustes significam, às vezes, matar um partido, fazer com que a liderança vai ter que migrar para outro partido, e, portanto, isso causa uma resistência natural. Do mesmo jeito que, se você for fazer a reforma tributária, ela não tem andado, porque você tem que haver um acordo entre o dinheiro que vai ficar com a União, o dinheiro que vai ficar com os estados e o dinheiro que vai ficar com os municípios. Esse acordo também não é uma coisa trivial. Enfim, agora, de qualquer forma, como também não é a reforma da Previdência. Então, agora, durante 2019, tudo indica, pelas circunstâncias que o país está vivendo, que quer tentar começar a sair da crise econômica, quer começar a sair da crise política, acho que deve haver, certamente, a aprovação de alguma reforma da Previdência, deve haver aprovação de alguma reforma tributária e também de uma reforma política. Porque, no caso da reforma política, talvez o que existe de mais consensual, se a gente pode falar disso, é que a gente tem hoje 35 partidos disputando a eleição desse ano, e no Congresso Nacional está aí mais ou menos na faixa de 17 partidos. É muito partido. Inclusive, a gente certamente tem até dificuldade de saber o nome desses partidos, qual é a ideologia, o programa. Quer dizer, fica uma coisa muito confusa. Na verdade, o eleitor termina votando nas pessoas. E aí, ou seja, o sistema partidário, ele continua muito confuso por essa fragmentação excessiva. Aí talvez haja alguma mudança. Mas, como eu disse, não acho que é uma coisa fácil, que depende da vontade de alguém que chega lá, dá um murro na mesa e faz. Não, depende de muita negociação.
Pois é, a gente sabe disso, e essa análise que o professor Ricardo Maia traz aqui para a gente é muito ponderada. E a gente só vai conseguir mudar isso, né, quando a participação popular entrar realmente com força, a gente começar a participar mais da vida política, não só ficar nas redes sociais, mas ir para o parlamento, se mostrar presente. A gente vê isso aqui, canso de falar, professor, quando nós temos audiências públicas aqui nas câmaras, principalmente na Câmara Municipal ou na Alerj, a participação popular é muito pequena. Em votação que, na verdade, representa uma mexida muito grande. Está aí agora a TV Globo fazendo uma matéria sobre a Alerj, né, a questão da situação econômica em torno da Alerj, e é absurdo. Quem não tiver chocado com os gastos que estão sendo apresentados, não tem jeito agora. Por quê? Certamente a gente está falhando na hora de cobrar o que, os nossos eleitos estão fazendo. Acho que é por aí também a participação popular numa democracia, ela é fundamental, porque senão a democracia fica só de um lado. A gente vai para um breve intervalo, a gente volta já já com o professor Ricardo Ismael aqui no Batepapo.com especial Eleições 2018. É pura reflexão.
Estamos apresentando Batepapo.com.
Você está no Batepapo.com comigo, Cadu Freitas, a sociedade nas ondas do rádio, da internet também, no rádio em AM800, na internet em radiomec.ebc.com.br e no aplicativo que você baixa para o seu celular, app Rádios EBC. Vamos lá!
Compartilhando.
Muito bem, o nosso Batepapo.com hoje traz um especial. Toda quarta-feira, fique ligado, fique ligada. Toda quarta-feira a gente vai trazer aqui os especialistas, os nossos convidados especiais, para falar sobre reflexão política, sobre agora as eleições que estão aí a caminho, já estão a partir de hoje, com todos os partidos, com os seus candidatos definidos. A partir de hoje, não tem mais como buscar, né? Agora acabou o jogo, agora é jogar e para campo e tentar, de alguma forma, mexer aí com o eleitorado e garantir o seu voto para a próxima jornada política de 2019 até 2023, não é isso? Depois, 2023, 2019, 2020, 2021, 2022, e para 23 também. E aqui hoje conosco o professor Ricardo Ismael, professor da PUC, diretor do Departamento de Ciências Políticas da PUC, e a gente aguardando ainda a Fernanda Galvão, que está presa no trânsito, mas eu garanto a vocês que ela chega, pelo menos para dar um bom dia, para falar um pouquinho sobre a sua visão também desse momento político. Agora, professor Ricardo, eu queria trazer também aqui para a nossa reflexão hoje, a questão agora também das sabatinas, dos debates, e como é que isso funciona também dentro da democracia, quando você se permite abrir espaço, todo mundo quer agora, apesar, e até porque a redução, né, do tempo de TV, de rádio, de exposição para atrair o eleitor, diminuiu, e está mais dividido, enfim. E aí, hoje, a gente está vendo que as emissoras de rádio, TV, aliás, a TV Brasil, a partir do dia 17, essa sexta-feira agora, depois eu vou fazer essa divulgação, começa também uma série de sabatinas com todos os candidatos, a partir das 17h30. Então, quer dizer, todas as emissoras hoje, rádio, TV, estão buscando esses candidatos. E um detalhe interessante, todos estão mais acessíveis. Certamente essa mexida no horário político, está todo mundo agora querendo mostrar, dar a cara, a tapa e mostrar o seu trabalho. O senhor vê com bons olhos isso? Como é que está, na sua visão, esse processo também de dar as caras, dar a cara, a tapa?
Acho que sim. Quer dizer, é evidente que essas sabatinas, essas entrevistas ao vivo, ou mesmo os debates, ela é ainda mais importante para os candidatos que têm pouco tempo na televisão. Então, certamente, esse espaço onde há uma igualdade, porque aí o tempo da entrevista ou a dinâmica do debate permite que todo mundo possa participar. A partir do 31 de agosto, quando começar o horário eleitoral na TV e no rádio, aí vai ter uma desigualdade, porque aí o tempo na televisão e no rádio reflete a aliança, o tamanho da aliança que cada candidato fez. E aí há uma desigualdade grande. Portanto, esses debates e essas entrevistas são fundamentais, principalmente para os candidatos com pouco tempo na TV. Bom, mas qual é a vantagem aí do ponto de vista do eleitor? Olhando agora a perspectiva do eleitor, que você há pouco tocou num ponto que é muito importante. Quer dizer, o eleitor brasileiro hoje, ele está, vamos dizer assim, isso é uma coisa mais geral no país, querendo que haja uma renovação de liderança, querendo que haja uma renovação da política brasileira, vamos colocar assim. E, certamente, o processo eleitoral, esse ano, ele talvez não esteja apontando, até esse momento, para uma renovação assim tão grande. E por quê? Porque você percebe que, normalmente, seja os candidatos a presidente ou os candidatos aos governos estaduais, são pessoas que estão há muito tempo na política, a maior parte delas, embora tenha algumas caras novas. Além disso, a questão de caras novas, ou seja, se o sujeito está vindo e nunca participou da política, isso não quer dizer que ele está vindo com novos valores, ele pode até estar vindo com valores antigos, atrasados e que não acrescentaria muita coisa. Portanto, o que é que eu quero dizer? É muito importante que o eleitor possa, portanto, ter a oportunidade agora de se informar, de conhecer mais os candidatos. É claro que, estou dizendo, a propaganda eleitoral na TV, ele é um lugar seguro, é um lugar de conforto, uma zona de conforto para os candidatos, porque o marqueteiro está ali, assessorando, produzindo, editando, repetindo 10 vezes aquela entrevista que vai fazer o candidato, o que vai sair. Então, ali é um lugar de zona de conforto. A entrevista e o debate tira o candidato ou a candidata dessa zona de conforto e pode revelar aspectos que ajudam na decisão do voto, né? Ou seja, ele está ali e aí em casa, enfim, no rádio, as entrevistas às vezes são no rádio, a pessoa vai percebendo certas nuances do candidato, ideias e aspectos do candidato que vão ajudando na decisão do voto. Outra coisa também, principalmente nos debates, é que você tem um elemento comparativo, né? Você começa a comparar, porque isso também ajuda na decisão do voto. Quer dizer, nós, quando escolhemos um candidato a presidente ou para o legislativo, a gente, além de tentar olhar o perfil dele, a história dele, a trajetória, as ideias e tudo mais, a gente vai comparar também. Às vezes a gente está em dúvida, tem um, dois ou três, e ali o elemento comparativo no debate é introduzido naturalmente. E eu diria uma coisa mais no debate, que para mim, que gosto do debate e acompanho o debate há muito tempo, é o que eu chamo da esgrima do debate. Quer dizer, no debate você também vai ter lá o enfrentamento de um ou dois candidatos e que você vai ver como é que um candidato sai, às vezes, de uma pergunta difícil, ele administra, ele sabe sair da pergunta difícil, ele sabe, às vezes, fazer um tipo de comentário ou até mesmo um questionamento que vai jogar o adversário na defensiva e pode levar até o nocaute. Quer dizer, existe debates, não só no Brasil, como se sabe, no mundo inteiro, que podem até decidir a eleição. Quer dizer, a maneira como o candidato se conduziu, principalmente quando enfrentou o seu oponente, fez com que uma parte considerável dos indecisos fossem para aquela candidatura. Então, o debate, principalmente quando ele chegar mais na reta final, ele vai ser mais importante ainda. Porque nesse momento ainda, e até você colocou muito bem, quer dizer, a partir do dia 5 e até hoje, que vai se registrar as últimas candidaturas, o eleitor está tomando agora conhecimento de quem são, afinal, os candidatos, quais são as chapas, afinal. Antes tinha muita especulação, tinha pré-candidato, alguns pré-candidatos desistiram, agora vai começar realmente o jogo para valer, os times vão ser colocados em campo e aí o jogo vai ser jogado. Portanto, tirando aqueles que já estão definidos, que já são apoiadores, que estão nas redes sociais, aí briga, não sei o quê, uma grande parte do eleitorado brasileiro ainda não decidiu em quem votar. Alguns estão pensando em anular o voto, votar em branco, estão um pouco decepcionados com as opções. Portanto, ainda tem um processo pela frente que vai ser de tentar convencer esses que não querem votar ou querem votar branco nulo a participar do processo eleitoral. E esses que estão indecisos ou que admitem migrar de um candidato para outro, esses vão ser abordados, né? Seja através dos debates, através das entrevistas, através da propaganda na TV ou através da campanha de rua. Você pode fazer campanha de rua, comício, etc, etc. Então, essa abordagem ou esse corpo a corpo que vai acontecer junto a cada eleitor, eleitora, é que vai decidir a eleição. A eleição não está decidida ainda, tá certo? Quer dizer, ela tem, claro, já um quadro que continua apontando aí pelas pesquisas, mas é possível, sim, haver mudanças, porque esse eleitor, que não é de torcida organizada, que não faz parte dessa militância ativa nas redes sociais, esse ainda precisa, ele quer ser convencido sobre o candidato A, B, C.
Professor, eu vou fazer uma pergunta, né, de interessado na questão política e muito mais também como, vamos me colocar como seu aluno aqui, né, da PUC. Para quem acompanha esses debates, essas sabatinas, qual é o olhar que nós precisamos ter mais crítico? Porque às vezes as pessoas, a gente sabe que tudo isso é muito bem planejado, como o senhor já disse, pelos marqueteiros. Uhum. Ninguém ali tá de bobo na história.
Perfeito.
Não tem bobo nessa história, né? Não tem bobo nessa história. Quem está acompanhando essas sabatinas hoje, esse debate, que olhar, que visão, que detalhezinho a gente não pode passar desapercebido, professor?
Ok, a sua pergunta foi excelente. Vamos lá. Cada candidato, principalmente esses que são os mais competitivos, ou seja, que tem mais chance de ir ao segundo turno, eles definem uma estratégia, tá certo? Nesse último debate que aconteceu na Band, quer dizer, foi o primeiro debate, você, por exemplo, fique atento, quem quiser rever, que tem candidatos que não atacam certos candidatos. Eles, portanto, estão poupando aquele candidato. Eles estão evitando de ir para o confronto com um certo candidato. Então, essa é uma estratégia que foi definida pelo staff e tudo mais, tá certo? Ou seja, é importante perceber que talvez naquele primeiro debate, muita gente, inclusive, ficou frustrada, achou o debate muito ruim. Não, houve quase que geral uma decisão do seguinte: vamos nos apresentar. Esse é o primeiro debate. Esse não é o último debate. Não precisa ir partir agora para o confronto, para o tudo ou nada. Não, o jogo está começando. Se o jogo está começando, vamos nos apresentar para o eleitor ou a eleitora. Não é preciso ir para um risco muito grande agora. E, portanto, a maior parte dos candidatos adotou uma estratégia mais moderada nas perguntas, na maneira onde se relacionava lá no debate com os outros candidatos, seus oponentes. É bom que se observe também o seguinte, veja, cada candidato vai tentar marcar uma certa identidade, aí eu estou dizendo, sem precisar entrar no confronto, naquele debate cada um tenta marcar um certo perfil, uma certa identidade, que ele aposta que vai ser o elemento chave que vai fazer com que ele convença o eleitorado a votar nele. Eu vou falar aqui de um candidato que eu acho que não vai para o segundo turno, que é o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Claramente ele tentou se associar à ideia que ele, na verdade, participou do governo Lula e do governo Temer, e que no governo Lula criou milhões de emprego, e ele também agora com Temer tirou o país da recessão e começou a criar emprego. Então ele tenta marcar um pouco a imagem dele nessa questão do emprego, que é uma questão chave na eleição, saber quem é que pode, a partir de 19, tirar o Brasil desse buraco que ele se meteu, tem 13 milhões de desempregados, não sei quantos na informalidade, enfim, um monte de problemas aí na área do mercado de trabalho. Então, essa imagem que ele vai tentar fixar. É claro que uma coisa é você querer ter uma estratégia de tentar fixar sua imagem em relação a um aspecto que é fundamental para a população, e a população se convencer que realmente você vai ser a pessoa que vai conseguir fazer isso, ou que vai votar nela para que ela, a partir de 19, possa tentar conduzir o país na linha que ele está propondo. Então, vamos dizer assim, nós, cientistas políticos, analistas, que olhamos um debate, eu diria que olha três coisas, tá certo? Olha principalmente a estratégia das perguntas, quer dizer, quem, na hora que o sujeito faz uma pergunta, ali ele está definindo uma estratégia em relação aos seus oponentes. O silêncio, ou não fazer pergunta a um certo candidato, isso diz muita coisa, porque é uma estratégia de estar poupando certos candidatos, porque talvez se pense em pegar na frente esses eleitores desses candidatos. Então não é bom atacar, porque aí você vai criar uma antipatia com esses eleitores, esses apoiadores de certo candidato. Isso é um ponto. Outro ponto é o que é que cada um, na apresentação, durante o transcurso do debate, ou mesmo no final, naquela mensagem final, qual é o ponto que ele está batendo, martelando, para criar esse perfil, essa imagem. E outro aspecto também, eu acho que, vamos dizer assim, a maneira como cada um se coloca é importante, porque um destempero, uma agressividade, uma coisa pode criar uma rejeição ali muito grande, ou o pessoal dizer, mas esse cara pode ser tudo, menos presidente da República. Então, a imagem que vai sendo criada também a partir do gestual, da maneira que se coloca, da maneira que responde, isso também está sendo observado. Aliás, muitas vezes, num debate, muitas pessoas ficam mais tentando verificar se existe uma convergência entre aquilo que a pessoa fala e aquilo e a expressão dela, facial, gestual, se está combinando. Às vezes não combina. A pessoa está falando uma coisa, mas está passando outra, a mensagem, né, do gestual da maneira como ela está se colocando no debate é muito diferente. Então, é preciso, portanto, vamos dizer assim, tentar perceber que, embora esse primeiro debate tenha sido mais morno, não tenha tido tanta briga ou tanto enfrentamento, ele foi o assunto mais comentado, disparado nas redes sociais, no dia que aconteceu e no dia seguinte. Então ele já produziu um efeito, tá certo? Ele produz um efeito. É tanto que o PT, que não pôde participar do primeiro debate, está preocupado, porque vai acontecer outros debates. E certamente, como o Haddad é vice, não é o candidato a presidente, ele não pode participar, então eles estão num problema aí. Quer dizer, essa estratégia do PT, ela também tem riscos, né? De vamos dizer, adiar a substituição do Haddad pelo Lula, do Lula pelo Haddad, ela tem também prós e contras, tá? Se de uma certa maneira, mais na frente, o Lula vai passar o bastão para o Haddad, dizendo que é ele o candidato.
Perdeu o tempo de debate.
Mas ele está perdendo esse espaço aí que está sendo agora aproveitado pelos candidatos na disputa, né?
Grande, olha só, essa foi uma grande ajuda para você que vai acompanhar os debates e também as sabatinas dos jornalistas. Olha só, vamos para o Zap, porque a Rosângela da Ilha do Governador fala aqui o seguinte: bom dia, Rosângela, queria saber de vocês. Por que nossa classe política tem tanta resistência para realizar as reformas política e tributária? Nossa política. Isso é uma resposta para 60 horas, ô Rosângela. Está chegando aqui a querida Fernanda Galvão, que enfrentou aí o trânsito caótico dessa cidade do Rio de Janeiro, mas ela chegou. Vou dar uns minutinhos para ela, claro. Enquanto isso, eu vou ler aqui a pergunta da Rosângela. A classe política tem tanta resistência para realizar as reformas político-tributárias. Nossa política melhorar se o voto não for obrigatório? Será que a nossa política não melhora se o voto não for obrigatório? Se isso mudar, quem terá mais credibilidade, o partido ou o candidato? E no caso de anular meu voto, ele vai ou não para alguém? Obrigado e um grande abraço para todos. O Rosângela faz o seguinte: eu já falei para você, né, você deve estar ouvindo, que a gente vai fazer um especial toda quarta-feira aqui, né, sobre política, análise, reflexão política. Então, fica ligada que essas suas perguntas aqui farão parte da nossa próxima mesa, tá legal? Porque a gente não vai ter tempo de responder tudo isso, Rosângela, de verdade, nesses minutinhos que faltam. Então, fica ligada, bate na porta do vizinho, manda zap para os seus amigos, porque na próxima quarta-feira, já estou comprometendo aqui os nossos dois convidados, para a gente fazer um novo bate-papo sobre essas questões que você está levantando aqui, sobre a classe política e a resistência da reforma política e tributária. O professor Ricardo Maior até já comentou sobre isso também um pouquinho, e como é que a gente consegue, se a questão do voto obrigatório ou não pode mudar, enfim, a anulação do voto, tudo isso vai ser respondido aqui para os nossos convidados, tá bom? Fernanda Galvão, bom dia.
Bom dia,
Cadu. Cheguei
no final, peguei um trânsito da Brasil completamente parada. Parada.
Não brinca, a cidade está parada, né, Fernando?
Normalmente eu levo 40 minutos, uma hora estourando, levei mais de uma hora hoje.
Mas tudo bem. Tenso. Obrigado por você ter vindo, aceitado o convite.
Esses temas que a Rosângela, né, passou, eles são realmente muito necessários, porque as pessoas precisam conhecer um pouco mais o sistema político do país. Porque só assim elas vão conseguir se empoderar desse processo e participar desse processo. Tem muito mito aí nesse meio, tem muito boato nesse meio. E as pessoas tendem a crer nos boatos porque eles se enfim, se propagam na velocidade da luz. E é importante que os veículos tragam essa discussão, que os veículos façam essa discussão. Não é verdade que as pessoas não discutem isso, pelo contrário, todo ano que tem eleição são as pautas obrigatórias, jornais, revistas, emissoras de televisão, emissoras de rádio. Mas não importa, enquanto tem gente com dúvida, a gente tem que estar falando, a gente tem que estar voltando a esses temas.
Eu posso estar enganado, ô Fernanda, mas eu, esse ano, pelo menos, bem diferente de 2014 e 2016, que nós tivemos aqui as eleições municipais, né, no país inteiro, as pessoas estão falando mais de política. As sim. esquinas estão fervendo mais, eu os almoços estão fervendo mais.
A campanha de 2016, ela foi uma campanha que demorou a engrenar. Essa campanha, ela também demorou. Mas ela demorou por motivos, acredito eu, por motivos diferentes. Porque o noticiário de política, ele estava de política, não eleitoral.
Uhum.
Eram coisas diferentes. Em 2016, você não tinha noticiário nenhum. O noticiário de política que havia era o noticiário de política em âmbito federal. Não era um noticiário de política local. Então, e no Rio de Janeiro a gente vive uma realidade muito triste, que você não tem veículos cobrindo política local. Eu sou de um tempo, eu sou um pouco antiga, você sabe. Eu sou de um tempo que jornal tinha setorista. Eu fui setorista do governo do estado durante 3 anos. Né? Tinha setorista da prefeitura, setorista da Câmara, setorista da Alerje. Quando eu fui para a Alerje, a gente lidou com setoristas. Nós chegamos a fazer uma matéria especial para o jornal da Alerje com os setoristas, de jornais grandes, de emissoras de rádio. Você não existe mais isso, porque as redações estão absurdamente enxutas. Então, isso faz com que a política local... Quem cobre política local hoje? Colunista, só. Você não tem espaço para política local. Só quando uma coisa muito extravagante acontece que os veículos cobrem. Então, isso fez com que a eleição de 2016 ficasse esvaziada em termos de noticiário. Esse ano, não. O noticiário continuou sendo noticiário federal, ou seja, tudo a ver com a campanha, que é uma campanha de âmbito estadual, mas... grosso modo, o que mobiliza sempre mais é a campanha a nível nacional. E as pessoas começaram a prestar mais atenção, como o noticiário estava rolando em cima disso, as pessoas começaram a prestar um pouco mais atenção às costuras. Então, aquela coisa de quem vai fechar o vice com quem, com não sei o quê, as coligações e parará, e quais são os reflexos que isso traz no Estado. As pessoas estão mais preocupadas. Eu acho isso ótimo. Eu acho isso sensacional. Uhum. Ontem um amigo meu colocou, divulgou o voto dele no Facebook e ele falou assim: eu acredito nesse candidato e eu quero assumir minha posição aqui, não sei o quê, papapá. E aí eu cheguei para ele e falei: cara, as pessoas têm que fazer isso. Sabe? As pessoas têm que sair dos guetos, sabe? Tem que sair da... Aí teve uma que comentou assim: mas eu não, eu gosto dele, mas eu não sei se eu vou votar nele porque eu acho que ele não tem chance. Eu falei: cara, se todo mundo pensar que nem você, realmente as pessoas não vão ter chance de subir nas pesquisas. Não que eu estivesse fazendo campanha para aquele candidato, a questão não é essa. Mas se você acredita num determinado candidato, vai atrás dele, vai estudar sobre ele. Vai procurar saber o que ele faz, vai conversar com outras pessoas a respeito dele, se você acha que ele é válido, se você tem motivos para defender aquela candidatura. Ninguém é ungido para estar em lugar nenhum, entendeu? Ninguém, não tem essa de, o cara já foi escolhido, já acabou, já era. É cartas marcadas. Não é. A população, a participação popular, e a gente tem visto na evolução das últimas eleições, que a participação popular tem dado seu recado na urna. Mesmo quando ela se abstém, é um recado que ela dá na urna.
Perfeito. Ana Fernanda, obrigado. A gente vai fazer agora uma foto para a gente divulgar que os nossos programas vão acontecer.
Nos 5 minutos do
programa. Foi show. Pelo menos você abriu espaço também para o brilhantismo do professor Ricardo Mael.
É verdade.
Fiquei sabendo que você é fã dele também.
Eu sou muito fã.
Então, obrigado, professor Ricardo, pela aula hoje mais uma vez. Fernanda, obrigado.
Obrigado, Cadu.
E lembrando para os ouvintes que nosso especial acontece toda quarta-feira, já que estou convocando a nossa galera, para que você reflita. Aqui a gente não quer nada por goela abaixo. A gente vai fazer bate-papos, vai trazer aqui a reflexão dos nossos especialistas e você, a partir daí, vai tirando suas conclusões, como foi a pergunta semana que vem fazer para a Fernanda, porque ela é uma ótima, ela dá uma dica ótima, acompanhar a Fernanda. nas redes sociais dela sobre análise, esses debates, também análise que a gente tem que fazer mais criteriosa. Gente, muito obrigado. Obrigado, professor Ricardo. Obrigado, Fernanda.
Eu que agradeço.
A gente volta amanhã com batepapo.com. É isso. Eu sou Cadu Freitas, na operação técnica Tony Godoy, e aqui no estúdio Marcos Leite. Eu fui. Tchau, tchau. Beijo.
Você acompanhou batepapo.com, a sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas.